Senhores Deputados, chego à conclusão que os Senhores Deputados do Chega é que são os mais disciplinados e cumpridores. Estou a chegar a essa conclusão, que na verdade são os Deputados do Chega que são os mais cumpridores e disciplinados. Senhor Deputado, esta é tão rara, que eu vou dizer outra vez, que acabaram de entrar os Senhores Deputados do PS. Estava eu a chegar à conclusão que os senhores deputados do Chega são os que mais cumprem as regras e são os mais disciplinados, sem dúvida, pelo menos agora. Ora bem, senhores deputados, vamos lá então começar, recomeçar, deixem-me só orientar aqui os papéis. Senhores deputados, por ordem daquilo que foi ficando para trás, temos o ponto 5, que é um requerimento apresentado pelo Chega para audição do Conselho de Administração da APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Vai apresentar o seu deputado Francisco Gomes. Faz favor, seu deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
A esta hora já pode ser com cronómetro, não já?
Claramente. Pode ser? O requerimento que trazemos à consideração, sentimos que vai de encontro àquilo que é uma responsabilidade inequívoca desta Comissão, que há de assegurar que não falhamos no nosso dever de ouvir aqueles que podem contribuir de forma real, construtiva, informada, para os desafios urgentes que o país e, por conseguinte, esta Assembleia enfrenta. E neste caso específico, a questão da tragédia social que temos na habitação. A APPI não é uma associação simplesmente como qualquer outra. Tem sido, nos últimos anos, um dos agentes institucionais mais relevantes no setor da habitação e do desenvolvimento urbano, contribuindo para atrair investimento qualificado, para dinamizar a economia, para promover a reabilitação urbana, aumentar a oferta habitacional, participar de forma ativa no debate público sobre políticas de habitação. Relembro-me que hoje mesmo, em parceria com a CNN, a Associação está a organizar um debate nacional sobre a habitação e seria imprudente e contrário ao propósito maior desta Comissão fechar os olhos à realidade e não ouvir, perante a crise habitacional que vivemos, não ouvir quem trabalha diariamente no terreno e conhece por dentro os constrangimentos por um lado e as oportunidades do setor por outro. Neste momento em que o país precisa de unir esforços, nós defendemos que esta associação, pelo seu currículo, pelo seu contributo, por aquilo que traz a nível de conhecimento especializado, deveria ser ouvida para esta Comissão, no sentido de melhor nos guiar e aconselhar à medida que avançamos e prosseguimos políticas públicas com maior eficácia para responder à crise na habitação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, quem se inscreve? PSD, não. Desculpem lá, estava aqui distraído. Quem se inscreve? Não, Sr. Deputado Humberto Brito, faz favor.
Senhor Presidente, caros e caros colegas, eu faria uma intervenção começando por dizer, para fazer uma nota prévia relativamente àquilo que é uma das dificuldades hoje da habitação em Portugal, e que decorre necessariamente de uma legislação que foi aprovada em 2014, da responsabilidade da AD, quando, com a Lei 31 de 2014, quando decidiu limitar o número de terrenos para construção e fez claramente aumentar os preços. E estamos hoje com uma crise habitacional que é consequência direta dessa legislação errática, errada, que tanto prejudicou o país e continua a prejudicar, e por isso estamos a responder sobre esta matéria. Mas, eu diria ainda também que os números conhecidos, falamos de mais de 723 mil casas devolutas que não estão disponíveis para a habitação, e também falta aí uma resposta concreta por parte do Governo da AD atualmente para usar estas casas. Indo agora diretamente à questão colocada pelo Grupo Chega, eu diria que é um requerimento desgarrado, um requerimento avulso, porque se de facto esta é uma associação privada de promotores imobiliários e de promotores e investidores imobiliários, nós sabemos que temos apenas uma cobertura de 2% do parque público habitacional em Portugal, precisamos chegar à média europeia, que são 12%, e de facto quem desenha as políticas públicas são as entidades públicas e não são as entidades privadas. E aí, quer no que diz respeito ao arrendamento acessível, quer ao suprimento de outras necessidades da habitação pública, entendemos que deviam ser ouvidas outras entidades, nomeadamente o IRU, o Ministério das Finanças, que tanto se fala também da questão dos preços, e agora esta questão da redução do IVA, saber se não vai haver uma absorção por parte do mercado destes montantes e que, de facto, as pessoas vão continuar a pagar o mesmo que pagavam até agora, porque a procura é superior à oferta, ouvir os municípios através das áreas metropolitanas e das CIMES, ouvir as empresas públicas como as TAM, detentor de património público que continua bloqueado e que não é colocado ao serviço do país, ouvir também a LNEC, os modelos eficientes na construção e na reabilitação, que também era importante, ouvir a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, também chamá-los cá, ouvir o Banco de Portugal a saber se não há uma especulação permanente sobre os preços para manter os ativos dos bancos de valores elevados e com isso não fazer com que o preço reduza. Eu diria, em suma, que poderíamos chamar aqui um conjunto de entidades que seriam importantes para nós, de forma estratégica e de forma concertada, tratarmos do problema da habitação em Portugal. Isso não foi feito, é pena que não seja feito. Eu diria que há três focos principais: o financiamento e execução, o financiamento, a execução e a celeridade e a regulação dos mercados. Desta forma, era importante ouvir, de facto, outras entidades, mas o PS não se opõe a que seja ouvida esta Associação de Promotores e Investidores Imobiliários.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
não posso falar.
Posso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Nós não íamos falar, até porque isto é apenas um requerimento por parte do Partido Chega para ouvir a APPI. Íamos votar a favor, não traz assim tanta celeuma. Vamos votar a favor, mas não íamos falar porque achámos que isto não tinha assim grande discussão. Agora, efetivamente ficámos a saber que para o grupo parlamentar do Partido Socialista a crise na habitação se deve a uma lei de 2014. Portanto, é a causa de todo o mal que possa existir no mercado de habitação é uma lei de 2014. Curiosamente, os senhores tiveram quase 10 anos no poder e provavelmente não sei o que é que fizeram essa lei. Por outro lado, o Sr. Deputado faz aqui uma lista para aí de umas 76 entidades que devíamos ouvir. Eu penso que o grupo parlamentar do PS pode amanhã apresentar um requerimento e apresentar todas essas entidades. Não temos questão... Com isso, agora, não faz sentido estar a dizer que não se ouve esta, porque devíamos estar a ouvir as outras todas e a desconsiderar esta. Nós vamos ouvir esta entidade. Em privado, diz aqui o coordenador, o deputado Gonçalo Lage, já tivemos reunião com a APPI, tem sido sempre, fosse no tempo da 6ª Comissão, seja agora no tempo da 14ª Comissão, uma entidade que é muito bem recebida aqui no Parlamento. Curiosamente, muitas das propostas que até costumam trazer a esta casa é para revogar aquelas disposições mais marxistas dos pacotes que o Partido Socialista apresentou enquanto esteve nos governos com o Bloco de Esquerda e com o PCP e companhia. Portanto, até temos alguma consonância com algumas das posições da APPI. Votaremos a favor, Sr. Presidente.
Ok. Sim, senhor. Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Gomes, quer acrescentar alguma coisa? Não? Vou então colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. PSD, Chega, PS. Senhores Deputados, passamos agora ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos, que respeita a apreciação e votação do novo requerimento, este apresentado pelo Partido Socialista, para a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre as condições políticas para tutelar o processo de privatização da TAP. Senhores Deputados, Sr. Deputado Luís Testa, não é? Sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este requerimento para ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, porquanto nós temos um processo de privatização da TAP iniciado. Esse processo conduziu a um conjunto de demarches por parte do Governo, um lançamento de peças concursais que hoje são do conhecimento público. Houve a instalação de um grupo de trabalho aqui na Assembleia da República para acompanhar a privatização da TAP. E, portanto, a nós parece-nos desde logo que faz sentido ouvir o Ministro das Infraestruturas antes deste grupo de trabalho iniciar funções. Sim, antes. E também, já agora, porque foram trazidas a público notícias que dão conta das investigações, mas isso faz parte da letra e do espírito do próprio requerimento, e que importa averiguar das condições políticas, obviamente, que são necessárias para conduzir um processo desta natureza. O Sr. Ministro repetiu variadíssimas vezes: não há forma melhor de garantir o sucesso da operação da privatização da companhia aérea que não seja a da transparência absoluta do próprio processo. E, portanto, é neste sentido que nós apresentamos este requerimento, para garantir a transparência absoluta do processo de privatização da TAP. Muito obrigado.
Quem se inscreve, senhores deputados? Do Chega ninguém se inscreve. Senhor deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento do Partido Socialista só tem uma forma de ser catalogado. É um requerimento para nós que é absolutamente vergonhoso, Sr. Presidente. É vergonhoso pelo momento em que é apresentado, é vergonhoso pela forma como foi apresentado e é vergonhoso pelo que está subjacente numa redação insidiosa sobre um processo que tem sido imaculado e tem sido levado a cabo de forma transparente pelo Governo e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas em particular. Mas dito isto, eu digo-lhe, Sr. Deputado, nós votamos a favor com todo o gosto, porque é nossa convicção neste momento que nós queremos mesmo que o Sr. Ministro venha cá, porque esta redação insidiosa que aqui está vai ser toda rebatida ponto por ponto. Muito obrigado.
Pronto. Acho que ficou bem clara a posição do PSD. Senhor deputado Francisco Gomes, o que é que se passa? Diga. Faz favor de dizer.
Senhor Presidente, se me permite uma sugestão. De facto, a redação como está é ácida. E o que nós sugerimos, se possível, é que este ponto volte a ser discutido mais à frente sob uma nova redação, se houver abertura do PS para esse efeito. Com esta redação, nós não conseguiremos assumir a posição que gostaríamos de assumir. Por isso, gostaríamos que a redação fosse revista para que este ponto desse ser considerado com outra seriedade, Senhor Presidente.
Muito bem. São feitas as intervenções, Sr. Deputado. Quer encerrar a discussão ou tem alguma coisa a acrescentar sobre o requerimento?
Não tem nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Proposta do Chega?
Nada a acrescentar.
Nada. Ok, já percebi. Sim, senhor. Então, vamos passar à votação. Senhores deputados, quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. PSD, Chega, Partido Socialista. Muito obrigado, senhores deputados. Olhem, senhores deputados, ainda não acabamos, não é por nada. Senhores deputados, está entendido, já percebemos a opinião de cada um, os qualificativos. Vamos passar ao ponto 9. Senhores deputados, reparem uma coisa, são 6h20, estamos aqui desde as 14, não é? E quer dizer, até temos sido bastante proativos e produtivos, e agora estamos na reta final e vamos continuar a ser, então. Prontos. Deixem-me explicar o seguinte, senhores deputados, estamos no ponto 9, que para quem não leu os mails, é a metodologia de trabalho a adotar relativa às seguintes iniciativas, senhor deputado Gonçalo Lage. E então temos aqui 5 propostas de lei que eu queria informar-vos que estão na seguinte posição. As 3 primeiras, a 11, a 15 e a 17, foram aprovados um conjunto de pareceres, contributos por esta comissão, por escrito, e já foram todos recebidos. Os contributos já foram todos recebidos na comissão e estão disponíveis para os seus deputados os lerem e os conhecerem. O que significa que estas 3, as 3 primeiras, estão em condições de ser marcado um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, caso o entendam. Há aqui um pequeno senão que eu tenho que levar ao vosso conhecimento. A Ordem dos Engenheiros Técnicos enviou uma solicitação para ser ouvida, que não foi considerada por nenhum grupo parlamentar. normal, como muitas outras instituições, sobre a proposta de lei número 11, que diz respeito ao reconhecimento das qualificações profissionais. E, portanto, senhores deputados, se estiverem de acordo, faça audição da Ordem dos Engenheiros Técnicos na próxima semana. E fixa-se desde já um prazo. Faz favor dizer, Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa maior questão relativamente a estas propostas de lei prende-se com o facto de que até a nova decisão da Conferência de Líderes, que acontecerá amanhã de manhã, o último plenário que temos antes do Natal é o do dia 17 de dezembro. Não sei se será o dia 17 ou o dia 18, ou provavelmente poderá haver plenário dia 19. E, tendo em conta que já temos os pareceres, eu penso que nós devíamos tentar fazer aqui um esforço para que, provavelmente não conseguimos todas, mas que destas 5 iniciativas que aqui estão, algumas delas até têm alguma celeridade, tendo em conta o cumprimento de prazos com os quais o Estado português está comprometido a nível internacional, de nós conseguirmos tentar concluir os processos legislativos, isto é, prazo para proposta de alteração, dar tempo aos serviços para fazer o guião de votações e mapa comparativo, fazemos a votação da especialidade em comissão e ainda se conseguir integrar o que resultar do trabalho de especialidade no último guião de votações. Não sendo, se calhar, provavelmente fazível fazer todas estas iniciativas, até porque são muitas, eu penso que se conseguíssemos tentar, por exemplo, concluir a número 11 ou a número 17 a tempo de conseguirmos que vá ao guião de dia 17, 18 ou 19, não sei como é que será, penso que seria positivo. Ou seja, nós somos razoáveis, se calhar concluir 5 processos legislativos em 17 dias ou 15 dias pode ser apertado, mas também penso que não encontramos motivo para não tentar fechar pelo menos um ou dois.
Está certo, Sr. Deputado, já percebemos, julgo eu, que bem as suas intenções benévolas, com certeza. Srs. Deputados, é assim, estes que já têm os pareceres que os grupos parlamentares entenderam, nós podemos perfeitamente fixar um prazo de uma semana para apresentarem propostas de alteração e depois, na semana seguinte, fazer a votação na especialidade, porque poderá dar tempo, poderá, não sei, ninguém pode garantir, mas também não somos obrigados a fazer mais do que aquilo que devemos, o melhor possível, e as propostas também já podem ter entrado há muito mais tempo no Parlamento, com certeza, porque o tempo do Parlamento também está a ser bastante célere, se considerarmos o período de debate da especialidade do orçamento em que não funcionamos. Na verdade, temos um prazo muito reduzido de disposição destas propostas aqui, na Comissão. Mas acho que podemos tentar, em boa vontade, se houver plenário a 18 ou 19, eventualmente integrar o guião de votações desse plenário. Se não for possível, não é possível. Há aqui esta questão da Ordem dos Engenheiros Técnicos que queria ser ouvida. Eu posso marcar para a próxima terça-feira ouvirmos a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Entretanto, os grupos parlamentares... 9. Os grupos parlamentares podem preparar as propostas de alteração que entenderem, independentemente desta audição, desta audiência, aliás, e se acontecer que... entendam de relevante alguma questão, também acho que têm tempo para poder fazer alguma alteração. Eu não sei, Sr. Deputado, eu estou a dizer isto que me parece lógico, dentro de alguma da boa-fé que deve existir, sem nenhum tipo de objetivos que não sejam esses. Depois temos as outras duas, agora para concluir. Diga. Sim, depois fica a faltar a redação final, já sabemos que vai ficar presa. As outras duas propostas de lei, a 25 e a 95, já têm os pareceres obrigatórios. Há pareceres que são obrigatórios por lei. Portanto, o Parlamento, como é diligente, e esta comissão é fantástica, já tem os pareceres obrigatórios todos, antes de alguém ter descoberto que se tinha que transpor as diretivas. Agora, tem os obrigatórios, agora não sei se os grupos parlamentares querem propor aqui algumas audições, relevantes que sejam. Há uma entidade que também solicitou ser ouvida no âmbito da proposta de lei número 25, que é a GEDIT, Associação de Gestão Coletiva Direitos de Autor e Produtores Cinematográficos. Muito bem, então pronto. Se eu estou a interpretar bem o que vou ouvindo e o que não vou ouvindo, posso avançar? Eu diria o seguinte, senhores deputados, vamos marcar a audiência da Ordem dos Engenheiros Técnicos para terça-feira, dia 9, logo às 2 da tarde, e marcamos a audiência da GEDIT, já que pediram para ser ouvidos. A da Ordem dos Engenheiros Técnicos é da número 11. A GEDIT é da número 25. Regulamento dos Serviços Digitais. Na terça-feira, dia 9, uma às duas, outra às três. E entrega de propostas de alteração no dia 10. Aliás, pode ser dia 12.
Sr. Presidente, posso...
Pode ser dia 12, porque não vai fazer diferença nenhuma para se preparar um guião para dia 16. Dia 16 teremos audição...
16 é terça.
Audição... Onde é que acaba? Desculpa. Audição do Presidente da IP, dia 16, e dia 17 teremos audição do Sr. Ministro das Infraestruturas sobre a linha de alta velocidade e a estação de Gaia e aquilo que motivou esse requerimento que já foi aprovado, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, agradecendo a sua sugestão, então, naquilo que, para não fazer isto, a mata cavalos, provavelmente faria sentido que as propostas de lei 11, 15 e 17 pudessem ser até ao dia 12, 10, aqui também depende dos serviços conseguirem fazer os mapas comparativos e o guião de votações. 12? E a especialidade, a votar-se na especialidade, dia 16.
Pronto,
as outras ver. Duas ficam para janeiro. Não há pressa.
Pronto. Senhores deputados, então vou repetir, só por uma questão de termos certeza e segurança nas decisões, mais nada. Proposta de lei 11, 15, 17, propostas de alteração até dia 12 às 12 horas. 12, 12 horas. Na terça-feira, dia 9, faremos audição da Ordem dos Engenheiros Técnicos, vamos cumpri-la. E como temos possibilidade na terça-feira, fazemos também a audiência da GEDIT, que é da tal do projeto de lei 95, fica o assunto tratado. As propostas de alteração até dia 12 às 12 horas é da proposta de lei 11, da 15 e da 17. Ok? E, entretanto, os senhores deputados, se quiserem apresentar os grupos parlamentares até dia 5, esta sexta-feira, também ao meio-dia, sempre ao meio-dia, tudo ao meio-dia, dia 5 ao meio-dia, audições para a proposta de lei 25 e para o projeto de lei 95. Ok? Tá? E fica este assunto, Luís, Sr. Deputado. Porque temos uma lista de audições que está a aglomerar-se e as marcações não é daqui para a próxima semana, percebe? Pronto, senhores deputados, podemos avançar? Senhores deputados, se quiserem mais audiências ou audições ou pareceres, da 25 e da 95 até dia 5, da 25 e do projeto de lei 95. Ponto 10, senhores deputados, vou ler, nomeação de relator relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026. O relator cabe ao Chega. Senhor deputado Francisco Gomes.
Senhor presidente, será o deputado Jorge Galveias.
Senhor deputado Jorge Galveias, a data limite é 28 de janeiro, portanto tenham isso em atenção, por favor. E agora passamos ao ponto 11, que é a apreciação e votação do relatório projeto de lei 215, do Chega, estabelece medidas de incentivo ao radioamadorismo em Portugal. Pronto, é o deputado Paulo Muniz, que é o nosso radioamador profissional, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta apresentada pelo Partido Chega tem a ver com uma outra iniciativa que nós já temos tido oportunidade de debater e pretende alterar o Decreto-Lei 53 de 2009, que é o que regula toda a atividade do radioamadorismo em Portugal e do serviço de amador, desde a matéria daquilo que são as obrigações para que se possam ter as várias categorias que estão previstas e o tempo de permanência, até medidas para atrair os mais jovens para o exercício desta importante atividade, que muitas vezes é por aqui que eles se iniciam na área das comunicações eletrónicas, na área das novas tecnologias, e manter a atratividade é também um dos objetivos das alterações e das propostas que estão sobre a mesa. Iniciativa do Chega, de algum modo, vem a seguir à iniciativa que, entretanto, já tivemos oportunidade de debater, que foi proposta pelo PSD, e de outras iniciativas em legislaturas anteriores com o mesmo propósito, mas por razão da dissolução da Assembleia não foi possível dar seguimento. E, portanto, do ponto de vista da formalidade desta proposta, ela cumpre o que é regimentalmente e legalmente exigido e será naturalmente apreciada e debatida em plenário quando for o agendamento conseguido. Do ponto de vista da opinião do relator, neste caso da minha opinião, naturalmente ela será depois tida em consideração naquilo que vier a ser o debate mais alargado. Muito obrigado.
Inscrições, senhores deputados? Não há inscrições, portanto, vamos votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém? Sr. Deputado Luís Testa, isso é uma abstenção. Levantou a mão. Então está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos ao ponto 14, uma vez que o 13 já está tratado, que diz respeito a uma redação final fixada dos projetos de resolução número 12 do LIVRE, que recomenda a regulamentação urgente do Fundo de Emergência para a Habitação, o número 137 do Partido Socialista, sobre a mesma matéria, e o número 141 do PAN, também sobre a mesma matéria, e pelo facto de ser sobre as mesmas matérias, é que se foi fixada uma redação conjunta. Senhores deputados, pergunto se alguém se quer inscrever. Ninguém se opõe, então, à fixação da redação, por unanimidade, senhores deputados. Número 15 é uma redação final conjunta também, de um projeto de resolução, o 133 do PSD, sobre a operacionalização da plataforma digital do Serviço Social de Mobilidade para os residentes na região autónoma da Madeira. E um projeto de resolução 166 do CDS, que procura alterar o regime de pagamento substitucional de mobilidade no sentido de aliviar o fardo financeiro sobre os beneficiários. O PSD e o CDS também chegaram a um acordo sobre uma redação conjunta, o que é de si extraordinário. E então, pergunto se alguém se opõe em relação a esta redação final conjunta. Muito bem, senhores deputados, está adotada a redação final, por unanimidade. Baixa inicial dos projetos de resolução, o 359 do PAN, pelo reforço dos padrões de segurança e garantia de supervisão independente dos funiculares e dos carros elétricos sobre carris, portanto será agendado seguramente para janeiro, a menos que nos digam que pretendem, se nada disserem. E finalmente temos no ponto número 17 as duas notas de admissibilidade de duas petições. A primeira, a 64, criação de uma Autoridade Nacional de Habitação para proteger famílias vulneráveis em Portugal, É uma petição com 6 assinaturas. Pergunto, Srs. Deputados, se alguém se quer inscrever sobre a nota de admissibilidade. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém. A nota está aprovada por unanimidade e o processo termina, uma vez que é uma petição com 6 assinaturas. E a petição número 68, pelo direito de utilizar equipamento próprio nas ligações de internet da Vodafone Portugal. Pergunto aos seus deputados se alguém se quer inscrever. Posso colocar à votação a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. São 28 assinaturas. Seus deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado pela colaboração. Cumprimos os nossos deveres o melhor possível e amanhã voltaremos a encontrar nesta casa. Muito boa tarde a todos.